parashiot dessa semana são Parashat Behar e Parashat Bechukotai. Parashat Behar fala basicamente sobre todas as leis de terrenos em Israel. Logicamente, na época do Beit HaMikdash, ou pelo menos, não precisa ser na época do Beit HaMikdash, precisa ter a maioria do povo morando em Israel para vigorarem estas leis. Mas engloba tanto a lei de Shemitah, isso mesmo hoje em dia é obrigatório, o ano sabático, o ano do Yovel, onde os terrenos voltam aos seus donos originais e os escravos voltam para suas casas, e também todas as regras de venda. Quando a pessoa vende o campo, ou vende uma casa, vende um terreno, está vendido por um determinado tempo, até o ano do Yovel, e tem todas as regras como que se faz para reaver, ou que o campo volta sozinho. E também a Torá fala sobre as leis de juros, proibição de cobrar juros. Parashat Bechukotai, a Torá começa falando sobre as brachot, as bênçãos, que teremos se nós nos dedicarmos ao estudo da Torá e ao cumprimento das mitzvot. Em seguida, Hashem fala, se debocharem da Torá e se desprezarem a Torá, Deus nos livre, o que pode acontecer? No final da Parashá, a Torá fala sobre alguns detalhes também sobre trocas de animais em korbanot e fala sobre quando uma pessoa doa ou promete doar algo para o templo, seja um campo, seja a própria pessoa, se ele dá, diz que vai dar o próprio valor para o templo, como que funciona, como se faz a avaliação. E finalmente, a Torá fala sobre o maaser, o dízimo que deve ser tirado dos animais. Esta paraxá, a segunda paraxá, Bechukotai, começa com as famosas palavras Im Bechukotai Telechu, se vocês vão seguir, vão trilhar os meus chukim. Dizem nossos mestres sobre o que a Torá está falando. Se na continuação já diz, vocês vão guardar as minhas mitzvot, então o que significa trilhar nos meus chukim? Diz o Midrash, Im Bechukotai Telechu significa Shetiyu Ameilim Batorá, que vocês vão se esforçar e se dedicar no estudo da Torá. E aqui tem muitas perguntas sobre esse versículo, tem muitos comentários a respeito desse versículo, mas essa linguagem que o versículo usa, dizendo Bechukotai, ao se referir ao estudo da Torá, é uma questão por si só. Nós sabemos que existem alguns tipos de mitzvot. Existem as mitzvot que são as mitzvot mais lógicas, que são chamadas de mishpatim. Existem as mitzvot que são testemunhas de alguma coisa que aconteceu. Existem as mitzvot que são chukim, um chok. Chok é uma mitzvah que nós desconhecemos o motivo, é algo que está acima da nossa compreensão. Estudar não é algo que está acima da compreensão. Estudar é algo importante. Estudar é algo que faz parte da vida. Por que a Torá aqui chama o estudo da Torá de chok? Onde está o chok no estudo da Torá? O Beit HaLevi responde e nos dá uma visão muito interessante. Quando o nosso povo estava à beira de receber a Torá, e Hashem perguntou para o povo, vocês querem receber a Torá? O povo respondeu, Naase venishma. Faremos e ouviremos. O que significa faremos? Nós vamos guardar tudo aquilo que você ordenar. Como que você faz algo sem saber o que deve ser feito. Então é óbvio que quando você diz nascer faremos, significa que nós faremos aquilo que você ordenar. Nós iremos estudar, aprender e faremos aquilo que nós aprendemos. O que significa então em seguida venishma? E ouviremos. Você já ouviu? Você já sabe? Porque se você diz que vai fazer, você faz o que você conhece. Então você já estudou. O que vem a ser esse nishma significa que mesmo depois de saber e cumprir, eu ainda assim quero aprender mais. Uma pessoa que já sabe dirigir não precisa mais ler o manual de instruções. Uma pessoa que compra um celular novo, no começo ele vai olhar lá o manual para entender o que tem que fazer, como tem que fazer. A partir do momento que você já sabe como mexe, você nunca mais vai abrir o manual. Você não tem necessidade disso. Talvez você tenha alguma dúvida. Mas não tendo dúvida nenhuma, você não vai abrir mais o manual nunca mais. A Torá, mesmo depois de estudar e saber o que eu tenho que fazer, eu continuo estudando. E essa obrigação de estudar a Torá, mesmo sabendo o que deve ser feito, é um rok. Isso está acima da compreensão. Estudar por estudar só. O estudo pelo estudo não é para saber como fazer, porque eu já sei. Mesmo assim, eu tenho mitzvah de estudar aquilo. Aquilo que eu já sei, de cor e salteado, se você abre o livro e você estuda, você está cumprindo a mitzvah. Isso é um rok. Os grandes mestres, o Rav Chaim Kanievski, de abençoada memória, que sabia, não dá para dizer toda a Torá, porque a Torá não tem, é infinita, mas ele sabia todos os livros básicos da Torá de cor. Você podia perguntar algo, ele sabia te responder e dizer onde está escrito. E mesmo assim, ano após ano, ele estudava tudo aquilo de novo. Todos os anos, Rav Kanievski fazia, na véspera de Pesach, o siúmo, o término de estudo de todo o Tanakh, de todo o Talmud, de todo o Código de Leis do Shulchan Aruch, de todos os Midrashim, Midrash Tanhuma, Midrash Rabba e outros, não lembro quais que ele também estudava, e o Zohar, e o Rambam, Maimonides, e mais um monte de livros que ele terminava todos os anos. Ele tinha todo um esquema para estudar. Ano a ano ele estudava um monte de livros, tudo de novo. E não é que ele não sabe, não é que ele não lembra. Ele lembra, você perguntava uma coisa, plim, ele te respondia na lata. Então para que estudar? Rok é uma mitzvah, mitzvah da Torá, que pode não ter exatamente uma lógica humana, porque você vai estudar se você já sabe. Existe aqui uma mitzvah de estudar. O livro Abir Yaakov traz um exemplo muito interessante. Uma pessoa está caminhando e passa ao lado dele um amigo de carro. O amigo então grita pela janela: posso te dar uma carona? De qualquer jeito, estou indo naquela direção. E o pedestre então responde: não, eu estou caminhando porque eu devo caminhar. Não tenho nenhuma necessidade agora, eu não preciso chegar em algum lugar específico. Eu estou caminhando porque, por ordem do médico, eu preciso fazer exercícios aeróbicos e perder peso e etc, etc. Eu tenho que andar. Da mesma forma, Bechukotai Telecho significa que você tem a obrigação de estudar a Torá e você deve se aprofundar simplesmente para estudar. O propósito do estudo é o próprio estudo. E aqui mora o rok. Um outro motivo, o Rav Simcha Zisl Brody explica e diz que rok aqui, quando a Torá chama o estudo da Torá de rok, a Torá está se referindo a algo mágico que existe no estudo da Torá. E que são Chok? Acima da nossa compreensão. A Torá muda as pessoas. A pessoa que estuda a Torá muda a sua vida. Você pode estudar química, matemática, física, história, geografia, o que você quiser. Isso não vai mudar a sua vida. Isso não vai mudar a sua pessoa. A Torá tem algo inexplicável que ele transforma a pessoa. E tem tantas histórias a respeito disso. Rav Yisrael Friend conta uma história. Justo essa semana eu ouvi outra história. Ele conta uma história de um sujeito que diz que ele sempre guardou mitzvot, mas já há muitos anos que ele não pega um livro para estudar. Ele vai na sinagoga Shabbat. Durante a semana, raramente ele aparece na sinagoga. Reza sozinho em casa. E um dia, ele foi no Siyum HaShas que teve no MetLife. Muitos anos, teve um término do estudo da Fiomi, página diária do Talmud. Foi todas as últimas vezes em estádios enormes lá nos Estados Unidos. E ele foi. E a partir de então ele ficou tão impressionado lá que ele decidiu que ele vai estudar da Fiomi. Então ele começou a estudar. O tratado de Brachot foi tranquilo. O tratado de Shabbat já foi muito difícil. Quando chegou no tratado de Eruvin, ele já não tinha condições de estudar sozinho. É muito difícil. E aí depois de um tempo, o tio dele convenceu ele que o único jeito de estudar da Fiomi é indo numa aula. Vai numa aula da Fiomi, você vai ouvir, o professor vai te ensinar, você vai entender. E ele então decidiu que ele vai da Fiomi todo dia de manhã, 5:30 da manhã, ele vai no da Fiomi. Isso já tinha passado 50 páginas do começo do tratado de Eruvim. E ele diz, literalmente mudou a minha vida. Em pouco tempo, comecei a me esforçar para ir para a reza todos os dias, Minchai Arvit. E depois de alguns dias eu já me vi dentro de uma livraria comprando um livro para estudar mais. E de repente tudo isso me fez sentir uma conexão com Hashem, uma conexão com Yiddishkeit, com o judaísmo, de uma forma que eu não tinha antes. Tudo começou com o Daf Yomi. O fato de que todos os dias eu iria estudar um pouquinho. Isso é uma coisa incrível. Eu justo essa semana vi, tem um rabino que se chama Rabino Stefanski. Ele começou há uns anos, eu não lembro agora quando foi, não faz muito tempo. Ele começou com aula de Daf Yomi também. A história dele, quando ele era pequeno, tinha muita dificuldade de estudar e tinha spilkes. E no final das contas, quando ele cresceu, ele acabou entrando no mundo dos negócios e ele acabou abrindo um catering. Depois desse catering, alguém ofereceu para ele, uma loucura lá que ofereceram para ele, fazer uns investimentos. Ele não tinha nem condições de fazer esses investimentos, ele acabou arriscando, pegou empréstimo de todo mundo que pode imaginar, fez um investimento assim astronômico. E acabou tendo sucesso nisso, graças a Deus. E ele, hoje em dia, é muito rico. Muito rico. E aí ele fez aliá. Uns anos foi morar em Israel, em Beit Shemesh. E ele começou a perceber que as pessoas têm um pouco de dificuldade de estudar Talmud. E precisava fazer alguma coisa assim mais acessível para o povo, para ficar uma coisa mais gostosa e mais descontraída, para mais pessoas poderem estudar. E ele então começou a dar essas aulas de Daf Yomi e gravava, punha no YouTube, eu não sei se é ao vivo e depois fica gravado, acho que não, porque ele edita. No final das contas, começou a fazer essas aulas. Ele acabou construindo, dinheiro dele, construiu uma casa de estudos para Daf Yomi, tem rezas lá também, lógico. E ele ensina Daf Yomi, primeiro era só em inglês, hoje em dia tem inglês e hebraico, de manhã ele dá em inglês, à noite ele dá em hebraico. E quando ele viaja muito, ele dá aula no lugar onde ele está, ele dá para quem está do lado dele e grava e põe depois na internet. Ele tem milhares, milhares de alunos pelo mundo. Pessoas que dia após dia não perdem um dia para assistir a aula dele da filme. Ele é muito descontraído, muito fofo, e ele sempre traz no começo cartas de pessoas que mandam para ele. É uma coisa incrível. E várias vezes ele foi para término de cada tratado, ele viaja às vezes para uma comunidade onde tem uma turma que assiste ele, ele vai e faz filme, principalmente nos Estados Unidos, lógico, mas já teve na Europa também, e assim vem centenas de pessoas para participar do Sium com ele. E as pessoas mandam cartas. Enfim, uma das pessoas apareceu essa semana na aula dele em Israel. Um americano apareceu e ele contou mais ou menos a história dele também. Ele disse que ele estava totalmente afastado. Nem Shabbat, nem nada. E agora não lembro como foi que ele começou a estudar da filme, por que ele começou, mas começou a ouvir as aulas desse Rabino Stefanski. E não perdia. Ele falou, eu confesso que no começo eu estudava no Shabbat também, eu pegava e no carro eu ficava estudando da filme. O fato de estudar me conectou com Hashem, me conectou com a Torá. E eu acabei começando a guardar Shabbat e comer kasher. E minha família também se aproximou. E no final das contas, ele diz, tudo começou com um estudo assíduo. Um estudo que tem todo dia. Isso é algo extremamente importante. E aqui, nesse ponto que eu queria chegar, a importância que nós temos de estudar todos os dias. Faça chuva, faça sol. É uma obrigação da Torá estudar todo dia. A pessoa deve ter um tempo fixo que ele estuda todos os dias. Se você tem mais tempo, você estuda mais tempo. Tem menos tempo, menos tempo. Mas tem que ter algo fixo. Todos os dias, sem falta de jeito nenhum. E se naquele horário, se alguma coisa não deu para estudar, você repõe mais tarde. Mas você não deixa passar o dia sem estudar. O melhor é fazer isso logo depois da reza de manhã ou até antes da reza. Tem pessoas que acordam mais cedo, chegam à sinagoga antes e estudam antes da reza. Mas se não, pelo menos logo depois da reza, que assim você já garantiu. O que é importante é você garantir logo. Porque depois vai roscando, já chegou de noite, já está exausto, já não consegue mais. Não. De manhã, terminou a reza, primeira coisa, senta e estuda. 10 minutos. 10 minutos. Não vai acontecer nada. Muito pelo contrário, é uma obrigação e algo que vai te beneficiar no resto do dia. Mas seja firme, é todo dia, é todo dia. Escolhe o que você quiser. Você quer estudar Chumash, estuda Chumash, a Parashá da Semana. Quer estudar Gemará, Mishná, Profetas, ou outro livro de Torá. Qual livro você escolher de Torá, mas pegue e seja sério, firme e mantenha todo dia. Se você quer ter uma firmeza maior, existe uma outra coisa que causa firmeza. Estudar com alguém. Você combina com alguém, nós dois vamos estudar todos os dias. Pronto, acabou, um puxa o outro. Mas, se não dá, mesmo sozinho, também dá, também é possível. Hoje em dia, graças a Deus, tem tantas aulas que tem aulas nas sinagogas, se dá todos os dias. Dá para assistir, escolher o assunto. Não dá para ir na sinagoga? No problem. Você tem aulas aos milhares no YouTube. Lógico, cuidado, tem os charlatões, tem pessoas que não são fiéis. Mas, graças a Deus, tem bastante mestres sérios e que entendem de Torá e que ensinam Torá de formas variadas, para todos os gostos, para todos os tipos. Pegue e seja firme. Pegue e escolha algum assunto, segundo o tempo que você tem disponível, e vá e assista todos os dias, assista, ouça. Isso muda a vida da pessoa. E é isso que o Rav Simcha Zisser está dizendo. Que o estudo da Torá tem uma capacidade mágica de transformar uma pessoa. Muda a vida da pessoa. Ibehukotai telecho. Se vocês seguirem os meus hukim, quer dizer, estudo da Torá, que é um rock, seja pelo fato de estudar, mesmo que eu já sei, estou repetindo o mesmo assunto, ou mesmo que esteja pelo fato da Torá mudar a nossa vida. Nós temos a obrigação de estudar, e se nós estudamos, Hashem dá todas as bênçãos que estão escritas na nossa parashá. Como dizem nossos mestres, como que você vai retribuir pelo estudo da Torá, que é algo tão nobre e espiritual, você vai retribuir com coisas materiais? Não. O que a Torá está dizendo que Deus vai te dar é para você ter sossego para poder estudar mais ainda. Se você estuda, Hashem te providencia mais sossego para que você possa estudar mais. Então Hashem te dá mais fartura, e Hashem te dá paz, e paz de espírito, e tudo mais, tudo isso para que você possa estudar mais e mais. Com certeza, essa paraxá é uma paraxá de grande preparação para o recebimento da Torá na festa de Shavuot, que se aproxima logo mais, se Deus quiser.